Muito bom dia, os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Eu vou conversar hoje com o reitor do Santuário São Miguel Arcanjo, o padre Rosinei Tonetti. Logo na sua chegada, cerca de 3 meses, a gente conversou, né, sobre a expectativa, sobre o conhecimento do santuário. Infelizmente, de lá para cá, pouca coisa aconteceu, dado ao momento que estamos vivendo. Agora a gente começa a ter uma luz no fim do túnel, com a chegada da vacina, ou com a evolução da vacina, não sei se para esse ano ou não. Nós estamos vivendo no Paraná o pior momento da pandemia, nós estamos vivendo neste momento. A reunião do Comitê de Enfrentamento do Covid acha que está na hora de não voltar à normalidade, mas cada um com as suas prudências, com os seus cuidados, que tanto a Igreja Católica como as evangélicas pode colaborar e muito orientando seus fiéis, cada qual à sua maneira. Padre, como que está o Santuário São Miguel no caso de haver realmente esse retorno gradual? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, amigos radiovintes. Uma alegria para nós estarmos aí participando deste momento especial e voltando a conversar com você que nos ouve nesse momento particular aí, nessa manhã bonita, abençoada, que nós estamos vivendo. Sabemos que é um momento realmente de desafios, né, para o mundo e para nós, para a nossa sociedade brasileira de maneira especial. Momento dessa dita pandemia. Sabemos que a coisa não é brincadeira, mas também sabemos muito do uso político inadequado dessa situação que vem sendo feita em todo o nosso Brasil, em toda a nossa sociedade. Infelizmente, isso acabou gerando aí muitas mortes indevidas, gerando também muito mal entendido e, enfim, vejo eu, né, nós estamos aí como que atravessando, quando a gente está dirigindo um carro numa manhã de névoa, que está aquele neblina, né, aquele nevoeiro, a gente não acelera muito, a gente vai devagar. Nessa época de pandemia, a gente vai meio devagar também com as coisas, porque a gente não sabe como que está depois, se a curva é para a direita, se é para a esquerda, se tem alguma coisa parada na frente ou não. Então, a gente vai meio devagar com a situação e, à medida que a gente vai caminhando, depois a gente pode acelerar. Né? Aí, mas, por enquanto, estamos descobrindo ainda o que é esse vírus, como que age ou não. Então, a igreja também, na sua prudência, achou por bem manter fechados os seus templos, preservando a vida, seguindo aí os protocolos da saúde. E agora estamos voltando aí, acho que é mais do que o momento do que a gente se preocupar apenas com a saúde física, preocupar-nos também com a saúde da alma, né? Porque de que adianta a gente se preocupar com aquele que mata o corpo se a gente não se preocupar com aquele que nos faz perder a alma? E infelizmente muita gente tem aí se perdido aí também, porque tem deixado de alimentar a sua fé, apesar de ter tantos meios aí de oração, né? Tantas lives oracionais, tantas missas sendo transmitidas, mas não é a mesma coisa da pessoa estar ali, participando do seu culto, participando da sua adoração, glorificando a Deus, participando da sua santa missa, estando ali celebrando, porque o cristão, Serginho, ele vive, ele é batizado para quê? Para se tornar família de Deus, e a família vive reunida, então a igreja é para estar reunida. Então, creio que agora nós estamos voltando neste momento, né? Aí creio que nós estamos chegando nesses dias, deve vir aí o novo decreto do bispo, esperamos que vá nos abrindo para essa possibilidade, da gente poder, claro, com as devidas considerações, ponderações, o distanciamento necessário, o uso de máscara, de álcool em gel, mas para que a gente possa voltar a celebrar, a reabrir nossas igrejas, comunidade, participar, porque isso faz bem, né? E isso movimenta também a autoestima do nosso povo, e isso é muito importante. Nosso Santuário São Miguel, né, nós temos aí as portas abertas 24 horas por dia, né, como é histórico do nosso santuário, desde a sua inauguração, em 29 de setembro de 2012, sempre as portas abertas 24 horas por dia. Temos ali as cadeiras expostas com distanciamento uma da outra, temos o álcool em gel, temos também na secretaria termômetros frontais à disposição, temos o pessoal que faz a higienização constante das cadeiras, do espaço, dos banheiros. Então, uma série de medidas que estão sendo tomadas, foram tomadas, considerando essa volta e reabertura aí do nosso templo. Então, queremos realmente estar preparados para oferecer segurança e ao mesmo tempo também poder sanar essa fome, essa sede que as pessoas estão sentindo nesse momento difícil que nós estamos vivendo, mas esse momento difícil aí de estarmos longe de Deus, de não podermos participar da comunidade.
É o que o senhor falou, não devemos cuidar só do corpo, mas sim da alma também. Com esse afastamento, a gente vai aos poucos também, eu até perguntei para o pastor Paulo se ele tem percebido esse distanciamento, uso o termo ovelhas, os fiéis, ovelhas, enfim, seja lá qual for. Tem percebido, porque mesmo pelas redes sociais, que foi o que ajudou nesse momento, a gente fica muito disperso. Durante uma missa, por exemplo, ou um culto, eu não vou ficar aquela atenção como se eu tivesse na igreja, por exemplo. É diferente, qualquer coisinha me desvia a atenção, eu levanto, tomar água, um café e por aí afora. Então, foi o que tinha que ser feito, mas a gente não fica concentrado como se estivesse na igreja, por exemplo.
Exatamente, inclusive, dias atrás, conversando com o padre Jair, lá no santuário, aí a gente conversava e fazia essa situação, análise dessa situação. Quando começamos, né, começaram as missas sendo transmitidas aí online, né, pelo Facebook, pelo YouTube, nas diversas paróquias, e isso depois foi conversado com os padres do nosso decanato também, tinha lá a média de acesso, 280, 300, 150, depois foi caindo. Hoje em dia, média de acesso, 30, 40, 20, em muitas dessas comunidades.
O padre, só interrompendo, para pegar exatamente esse gancho, foi exatamente, inclusive, os números que o padre Johnny falou na reunião do comitê, que tem observado essa queda de acompanhantes, que começou com em torno de 300, hoje é em torno de 30. Então, quer dizer, o padre John levou esses números e o senhor está repetindo exatamente igual.
Exatamente, isso foi discutido pelos padres do decanato, porque nós temos sentido isso, nós temos percebido, basta aí olhar, né, um pouquinho das lives que têm sido feitas, também porque se multiplicaram as lives, a gente entende isso, né, começou uma ou outra paróquia que tinha já a condição de fazer as transmissões, quando iniciou a pandemia, mas depois todas começaram a fazer, então aí se multiplicaram também as lives, então se multiplicaram, as pessoas se dividiram também aí no assistir e participar dessas celebrações todas. O que acontece hoje em dia, né? E até conversava com uma pessoa dias atrás que foi convidada, olha o exemplo, Serginho, a pessoa foi convidada para ser a comentarista de uma celebração, e ela ia para fazer o comentário da missa e ela convidou a mãe para ir. Mãe, eu vou fazer o comentário, a senhora vai comigo? Ah, mas eu não vou não, vou assistir aqui em casa. É mais gostoso. Para ver como que está. Quer dizer, a pessoa já está certa até que seria já mesmo por causa de ser uma pessoa que está na faixa de risco. Mas ela se colocou nessa, aqui é mais gostoso. Claro que é mais gostoso eu ficar na minha casa, no meu sofá, tranquilo, minha perninha cruzada, debaixo de uma cobertinha de à noite que está fria, assistindo a televisão, no celular. Mas a vivência em comunidade, o distanciamento, o indiferentismo com o outro, nós somos batizados para viver em família e nós estamos perdendo essa dimensão. Então esse é um pecado grave que a pandemia está implantando em nosso coração, né, e está nos fazendo assim, e muitas vezes esse indiferentismo aí está sendo patrocinado pela nossa omissão como igreja de não enfrentarmos também, não buscarmos levar e não buscarmos ser comunidade nesse momento.
Padre, a gente está falando de repente as coisas irem voltando. A gente sabe que o Santuário São Miguel tem uma particularidade diferente das demais. Recebe gente da região, não só da região, do país todo, vou falar assim. Estaria hoje o santuário preparado para esse tipo de evento? A missa do dia 29, por exemplo, que recebe gente do Brasil inteiro? Porque uma coisa é eu receber da comunidade, ou nas adjacências, nas cidades próximas. Outra coisa é uma movimentação de vários lugares ao mesmo tempo. Estaria preparado?
Esse é um dos grandes desafios nosso como santuário. É como nos organizarmos para isso. Como espaço, como território, temos conversado, eu não tenho a experiência anterior à pandemia, já cheguei aqui em meio à pandemia, então não tenho essa experiência anterior. Tenho conversado aí com o pessoal do conselho, o pessoal das equipes de trabalho, e eles dizem que há, sim, condições de reiniciar todo esse trabalho aqui de acolhida desse pessoal. O desafio que eles apresentam, que são apresentados pelo nosso conselho, pela equipe de trabalho, que a gente vê aqui realmente, é a questão da acolhida, por exemplo, a nossa loja, que é um ambiente pequeno, nossa lanchonete, que é um ambiente pequeno, os banheiros, que são pequenos, são poucos. Né? Como higienizarmos tudo isso cada vez que um grupo sai? Num dia 29, onde tem aí 7, 8, às vezes 10, e num dia 29 de setembro, milhares e milhares de pessoas. Então, esse ainda é um desafio que nós estamos ainda em estudos, estamos entrando em contato com outros santuários para ver os trabalhos que têm sido feitos. É, estamos aí na busca da aquisição das bombas costais para fazer a higienização, pulverização dos ambientes. Então, uma série de outras medidas também que estão aí sendo tomadas, né, para que a gente possa recomeçar os trabalhos do nosso santuário. Mas creio assim, quem vê o santuário, né, vai ser bem acolhido, e a graça, a força de Deus é maior do que o mal. É, isso eu tenho comigo, tenho essa certeza, né? E aquele velho ditado que diziam os antigos, mais tem Deus para dar que o diabo para tirar. Então, né, as pessoas ficam com muito medo. Né? Sei que a gente tem que ter cuidado, não podemos ser imprudentes jamais, mas a gente tem que ter fé e confiança em Deus também.
Olha, não é que eu estou colocando obstáculo, objeções. Eu estou tentando levar aquilo que a gente observa no dia a dia para ver, né, o que, que pode ser feito. Volto a frisar, aqui é diferente. O pessoal vem, chega de manhã, de madrugada e fica praticamente até 22 horas. Então, fica aquele vai e vem, mas ali, aqui dentro desse ambiente, diferente de outros santuários, ou então, a não ser quando é um período festivo. Teria como controlar a entrada ou determinar um tempo aqui dentro, fazer uma renovação de um outro grupo? Teria como pensar nessa maneira ou é impossível?
É, temos que ver aí com o pessoal da nossa organização aqui do santuário, o que, que eles pensam nesse sentido aí. Né? O que a gente tem como objetivo de controle seria do espaço fechado. Né? O espaço do santuário, né, ali. Agora, o espaço aberto em si, aí não tem como a gente ter esse controle necessariamente.
Cada um cuida de si, seria mais ou menos isso?
Não, cada um cuida de si, mas eu vejo assim, é importante, é o cuidado, é o zelo, né, do santuário com todas essas pessoas, só que as pessoas que aqui chegam, elas vão estar conscientes do risco que tem, dos perigos que trazem consigo e trazem também consigo, né, essa certeza de que vão encontrar muita gente. Ainda que a gente não saiba como que vai ser essa reabertura. É, se vier a acontecer um dia 29, o que dificilmente vai acontecer, infelizmente, né, porque nós estamos falando da possibilidade, e eu acredito que dificilmente nós vamos ter um dia 29 antes da vacina no santuário, infelizmente, né, desculpe os nossos radiovintes, mas dificilmente nós vamos voltar a ter um 29 no santuário antes de termos a vacinação em massa. É, por quê? Porque o dia 29 no santuário, ele se enquadra em grandes eventos. E grandes eventos estão proibidos em todo o nosso Brasil. Então, né, a celebração, como o dia 29 em questão, né, me lembro agora, como você perguntou, Serginho, muito bem lembrado, ele não se enquadra. Né, nós não vamos poder fazer aquela celebração tradicional dos dias 29 aqui.
Isso, consequentemente, eu ia perguntar na sequência se estava com muito otimismo sendo preparado o 8º aniversário. Eu acho que com essa resposta do senhor já está respondendo, inclusive, o aniversário do dia 29 de setembro.
Exatamente, aí que nós nos esbarramos, inclusive temos ainda uma reunião, começo da próxima semana, com o nosso pessoal, o Padre Roberto também está aí bastante empolgado com essa situação. Sabemos que muitas pessoas virão ao santuário, né? Já estão aí marcando suas caravanas, peregrinos virão ao santuário, tem pessoas aí que já dizendo, liberando ou não, estando aberto ou não, nós vamos. Né? Então, não temos como a gente barrar isso, né? Fazer as pessoas deixarem de vir, mas assim, não vai ser algo festivo do santuário, infelizmente, não vai ser nas proporções que a gente vem assistindo nos últimos anos.
Padre, aí eu conversei uma vez com o padre Roberto, ele ainda era o reitor, e ele estava preparando para esse ano a vinda de um grande nome, até ele não citou o nome, nada, a gente deduziu um padre Marcelo Rossi, alguma coisa nesse sentido. Tem que planejar ao mesmo tempo para se organizar e ao mesmo tempo a gente é pego de surpresa e tudo vai por água abaixo, vamos falar assim.
É, nós já cancelamos aí grandes nomes que estariam aqui esse ano, né, não no livro do Padre Marcelo, mas vários outros nomes que estariam aí, estavam previstos para os dias 29 desse ano, e agora estamos aí para agosto com a presença do Moisés Rocha. Também é uma incerteza, porque como que a gente confirma ele, traz lá o menino lá de Minas Gerais para cá, para fazer uma pregação, para estar aqui um dia de oração. Isso a gente não pode ter aglomeração de pessoas. De lá aqui para fazer uma live, não dá. É, então é complicada essa situação toda. E, ao mesmo tempo, né, o santuário, então a gente vai. Acho que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. O que eu digo, o que eu incentivo o pessoal, o que eu digo para o pessoal, visitem o santuário, né? Visitem o santuário. O santuário está aberto, façam a sua oração, se encontrem com Deus, alimentem a sua fé. É isso que é importante, né? Faça a sua oração, esteja diante do sacrário, temos as quintas-feiras de adoração. Quando voltar a ter as missas aí, vamos ter missas durante toda a semana, sempre às 15 horas, aos finais de semana às 15 horas. Então, né, não vai ser aquela aglomeração numérica, apoteótica de gente, então isso favorece as pessoas virem participarem com segurança da celebração. O dia 29, creio que vamos ter que esperar aí realmente até para a gente ter o aval da própria segurança pública para que isso volte a acontecer realmente com segurança para os que vêm, como para as nossas equipes de trabalho aqui, porque grande parte das pessoas que trabalham aqui, os nossos voluntários aí, são certamente pessoas um pouco mais de idade e jamais queremos expor essas pessoas a risco também.
São várias perguntas e poucas respostas.
Estamos
porque...
no
nevoeiro. É, exatamente. Continuamos a visão muito curta, vamos falar assim.
É, estamos com a visão ainda muito curta, muito insegura dos fatos, né? Vamos ver, devagarinho a coisa vai clareando aí. Claro, ninguém mais aguenta, todo mundo quer sair, né? Aquele carro que está patinando, quer ir para frente, mas vai chegar a hora, né? Vamos ter paciência, vamos ter prudência e o momento vai ser... A hora que voltar, a coisa vai bombar, né?
Bombar é bom, gostei desse termo, bombar. E como nós estamos com saudade, viu? De qualquer evento, festa. Esse dia eu até ouvi um áudio aí, nossa, que saudade que eu estou testando o som, 1, 2, 3, alô, alô. Então, quer dizer, até isso está fazendo falta.
Tudo faz falta, né? A gente se reencontrar com as famílias, né? Se reencontrar os grupos de oração, grupos de aniversário, festa, tanta coisa passando batida, né? Aí as pessoas, né, celebrando aniversários, casamentos, tanta coisa aí que foi adiada esse ano aí, então, mas em prol da vida isso faz bem. Né, isso faz bem. Tudo tem o seu limite, tudo tem o seu momento. Acho que está chegando o momento da gente começar a pensar, reabrir, cultivar a segurança, que a gente sempre questiona e questionamos aí como santuário, né, nós questionamos sempre aqui, porque tudo aberto e as igrejas fechadas. Né, isso sempre foi um questionamento nosso, da reitoria do santuário e também dos padres em geral, do nosso decanato aqui, de Bandeirantes, todos, né? Porque, né? Mercados abertos, lanchonetes abertos, comércio aberto, muvuco na rua e as igrejas não podem nem com distanciamento estarem abertas. Esse sempre foi um questionamento que nós fizemos, né? E isso dá realmente um ar de muita insegurança para a vivência da fé, né? Porque parece que é algo de represária à fé e não só de segurança ou de preocupação com a vida.
Bom, vamos falar do senhor. 90 dias a gente sabe que pouca coisa deu para se fazer, mas deu para conhecer o santuário. Alguma mudança estrutural que o senhor está prevendo? Alguma mudança, assim, significativa?
É, também o santuário, aí como pegamos esse tempo de pandemia aí, e também o santuário vem aí num processo bonito de caminhada, nesses 8 anos aí da sua história, né, nós não temos nada assim de programado, de alteração, de mudança, não. É, temos conversado aí com o padre Roberto, com o padre Jair, temos aí uma série de projetos engatilhados, né, que estavam sendo pensados, que estavam sendo já arquitetados, mas que estão aí também em stand-by, né? Stand-by é isso mesmo, né? Aí por enquanto, porque até mesmo por questões de financeiras, né, que não temos aí renda nenhuma no santuário no momento, e a gente precisa se precaver nesse sentido, mas nós temos aí a perspectiva voltando, né, e com nos próximos anos aí a edificação da Capela do Santíssimo, dos confessionários, da Sala dos Milagres, da Cozinha Industrial para melhor atender os nossos visitantes. Temos aí a edificação dos banheiros, A construção também da nossa rede de esgoto, ligando aí com a via municipal de esgoto, nosso santuário, que ainda hoje é fossa. Então temos aí uma série de outras obras que precisam ser trabalhadas. No momento, né, o que nós estamos encaminhando, que nós chegamos aqui, é a questão do nosso trevo, nosso acesso aqui, que é aí uma luta antiga já do nosso santuário, né, que estamos com o nosso trevo irregular, né, o nosso acesso aqui. Então tem sido feito esse trabalho aí, fazer o projeto, fazer a adequação necessária. Estamos sempre aí em reunião e trabalho com o arquiteto, com o DR, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério Público do Paraná. Né? Então, esse trabalho aí que está sendo feito para que a gente possa, com segurança também, estar acolhendo os peregrinos e visitantes que vêm ao nosso santuário.
Padre Rosinei, algo mais que o senhor gostaria de destacar?
Gostaria de dizer, nosso santuário é o santuário do povo, né? É o lugar de oração, de celebração, é o lugar da comunidade. Eu acho bonito nosso santuário, né? O pessoal que vem aqui, faz a sua oração, faz aqui em volta do santuário a sua caminhada, o pessoal vem passar o final da tarde, o pessoal chega aqui, faz, né, o seu momento de devoção, o pessoal que vem, né, de longe, passa por aqui. Aí a gente precisa realmente descobrir o santuário, né? Não só o Santuário São Miguel, como os santuários, né? Temos aqui na cidade Santa Teresinha, Menino Jesus, temos outros santuários na nossa região. Descobrimos o santuário como um lugar de fonte de graças, fonte de bênçãos, onde a gente chega e ali tem uma energia especial, tem um dom especial que emana dali. Então convido realmente as pessoas a descobrirem, né, o santuário como um espaço privilegiado da graça de Deus. Desde já convidando, o convite especial aqui para todos vocês é estarem aí se preparando. Daqui a alguns dias nós começamos aí a nossa quaresma de São Miguel. Dia 15 de agosto começa aí, né, a quaresma de São Miguel. Está chegando aí, então você também já pode se preparar, adquirindo aí a sua vela, a imagem de São Miguel, se você ainda não tem. Na lojinha aqui do santuário nós temos o kit, da quaresma de São Miguel também sendo vendido. Ou aí na sua paróquia, mas para que você possa realmente aí celebrar, preparar bem para a grande festa de São Miguel. Se não estivermos juntos aqui no santuário, mas estaremos celebrando com certeza, com muita alegria e com grande devoção, 29 de setembro nesse ano.